Estamos recebendo aqui a visita da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, que foi escolhida no sábado para substituir a então candidata Rebeca Garcia, do Grupo do Poder, do Grupo do Governo. E ela está aqui conosco fazendo a sua primeira, eu acho que, imagino que seja o primeiro ato oficial de campanha, é uma visita à Rádio CBN. Eu quero até agradecer a essa primazia. Senadora, como é que foi que a senhora foi chamada? Que hora a senhora foi acordada na madrugada de sábado? A senhora pode dizer para a gente?
Primeiro, muito obrigada. Hoje nós já havíamos acertado, eu e Vital, nosso candidato a vice-prefeito, que hoje nós faríamos com prioridade uma visita a todos os meios de comunicação. E você, de fato, é o primeiro. Daqui nós vamos para outros, vamos para todos os jornais.
Mas por causa do horário, a senhora tem... programa matinal.
Exatamente, para todos os jornais, vamos para os canais de televisão, porque nós precisamos nos apresentar. Tanto eu quanto o Vital não trabalhávamos com essa possibilidade. Ronaldo, eu talvez nas últimas eleições em 2010, eu enfrentei a eleição mais disputada, não tenha dúvida. O governador deu um passeio, o senador Eduardo Braga deu um passeio, a disputa ficou comigo. E foi uma vitória muito bonita, que eu devo muito ao povo de Manaus, ao povo do interior. Então, concluída aquelas eleições, eu tomei uma decisão pessoal e comuniquei meu partido. Comuniquei meu partido, porque na política as decisões não são só pessoais, elas são pessoais e são coletivas ao mesmo tempo, só não sou candidata. Decidiram, nas reuniões, as quais eu sequer participava, da direção regional, botaram meu nome, nome de Lúcia Antuni, nome de Heron Bezerra, eu sempre dizendo, não, gente, eu tenho uma tarefa para cumprir no Senado. Nós temos um grupo que tem nomes com capacidade de enfrentar essa disputa eleitoral. E, de fato, estava recolhida, Ronaldo. Você sabe que nós conversamos no sábado, eu estava em Japurá.
Eu falei com a senhora na sexta-feira à noite, já às 6 horas, a senhora disse, estou em Tefé.
Sexta-feira, exatamente. Esperando o tempo da comunicação do avião e de volta.
Para ir para Tabatinga.
Para ir para Tabatinga, acabou que não deu certo, voltamos, porque paramos para reabastecer em Tefé, e de lá tivemos que, vindos de Japurá, onde temos um candidato a prefeito, mudar de rota e chegamos em Manaus, cheguei à noite um pouco mais cedo, não é? Mas, enfim, já tudo pronto, havia conversado com o governador Omar, vamos lá, vamos chegar junto na convenção com a nossa candidata, a Rebeca, tudo certo. Até que 1h40, 1h50...
Por da aí. Madrugada.
Da madrugada.
Licença para sábado.
Me liga o governador Omar.
O governador. Como é que ele disse para a senhora?
Não, ele estava impactado, claro, como eu fiquei impactada, né? Como eu fiquei impactada. Porque tudo pronto, algumas horas da realização da nossa convenção, tudo pronto e pronto. Ali, aí eu fui imediatamente, desligamos o telefone. Eu falei, Omar, calma, eu acho que a primeira providência
a gente... Mas naquele momento, ele apenas comunicou que a Rebeca estava desistindo, ou ele já, de supetão, já lhe
convidou? Não me convidou de supetão, não. Ele disse assim, porque foi, acho que foi na hora da surpresa para ele. Não, acho que foi um pouco antes, depois, conversando. Ele já havia conversado, acho que com o senador Eduardo Braga, a própria equipe dele já havia comunicado. Ele tinha conversado com outras pessoas antes de mim, não é? Mas não, nós dois, ele impactado do lado e eu mais impactada do outro lado, não é? Eu falei, ó... A única coisa que eu sei dizer é que tem que cancelar a convenção das 11 horas. Não tem mais convenção às 11 horas. O resto, vamos nos acalmar. De fato, aí comecei a abrir os blogs, estavam lá, em todos os blogs já a
notícia. No meu, inclusive, já estava.
Porque quando ele falou comigo, eu ainda trabalhava com a possibilidade de uma reversão da decisão dela, né? Aí, quando eu abri os blogs, logo depois... que eu vi lá, eu falei, não vai ter volta mais. Se já foi comunicado, se já foi publicado, é porque não tem volta. Porque, às vezes, numa conversa política interna, muitas vezes pessoas recuam, mas imediatamente retomam, né? E quando eu vi publicado, vi que não teria volta. Na sequência, me liga o senador Eduardo Braga, e também impactado, isso eu posso lhe dizer, talvez não tanto quanto o governador Omar. E marcamos, eu e o Omar, uma conversa logo cedo. De fato, logo cedo ele chegou, cheguei até antes dele na casa dele, que ele teve que voltar de Parintins. Em seguida, conversamos muito, conversamos com a deputada Rebeca, que lá esteve, conversamos com ela. Quero dizer que eu, do ponto de vista pessoal, entendo muito as questões dela. Agora, eu transito muito nesse setor e quero dizer que não vi absolutamente nada, Ronaldo, que indicasse qualquer tipo de fogo amigo. Qualquer tipo de fogo amigo. Não vi, não vivenciei.
Bom, e finalmente, que horas que a senhora foi convidada efetivamente.
É, aí ser, depois desse telefonema tiveram muitos outros telefonemas. Eu dizia para o Vital, liguei para o deputado Sinésio. Sinésio com o telefone desligado, porque tem gente que
vai desliga, me
desliga o telefone.
Eu não,
né?
eu
imagina, nunca desliguei o telefone. Aí não consegui falar com ele, mas enfim, outras pessoas, o pessoal do partido, a grande maioria também tomou conhecimento muito cedo. Tomou conhecimento.
O telefone é tão ligado que toca, inclusive, na hora da entrevista.
E eu esqueço que a gente está na televisão, olha só, eu olhar para a câmera, eu esqueço. Mas, Ronaldo, parabéns, alegria, mais uma televisão na cidade, no estado. Então, aí ficamos sem dormir, conversando com muita gente, porque espalhou rapidamente, né? Até porque era a festa do boi, muita gente estava assistindo pela televisão, não estava dormindo, e isso se espalhou muito rapidamente. E de manhã cedo, acertei com o governador e iria à casa dele. Cheguei antes dele chegar, retornar de Parintins, em seguida a deputada Rebeca. E nesses telefonemas, já seguiu-se um zum, 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 né? Olha, pense, eu falei, eu não vou pensar, porque não há possibilidade. Não vou pensar. Aí, com o governador Omar, depois disso tudo, depois da conversa com a deputada Rebeca, depois da conversa...
Ele ainda tentou convencê-la a ficar. Ele tentou convencê-la.
É.
E ela disse, não, não quero, estou fora realmente.
E foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, até que eu abri os blogs. Então, foi a primeira coisa, porque é isso que eu digo, chamando, porque é isso, nenhuma eleição é fácil. Você inventa, você enfrenta, torpedo de tudo que é lado, algumas verdades, a grande maioria não verdade, é pessoal, é político, é coletivo, e o casco tem que ser de tartaruga, uma eleição não é fácil, não é? E ela vai tomando muito rumo conforme os acontecimentos, não é? Então, eu acho, a minha primeira reação foi essa, não, vamos ver o que a gente faz para reverter. O Omar conversou com a Rebeca, primeiro, aí não teve jeito, conversamos juntos. Ela deixou claro que foi uma decisão pessoal, que de fato não poderia expor assim, olha, minha família, se eu pisar por cima da minha família, amanhã eu piso por cima da sua, então tem coisa, a gente tem que saber a hora certa de avançar ou de recuar, não é?
Bom, agora, evidentemente, como a senhora foi pega de surpresa, como todo o cenário político se mudou na última hora, perguntar o que a senhora tem de projeto para a cidade de Manaus seria
temerário. Não, mas vamos perguntar, eu já sei primeiro. Não, claro que eu não vou te falar os detalhes, né? Por exemplo, eu vou ter que... Eu conheço o projeto da mobilidade urbana muito, conheço muito o BRT, até pela minha condição de senadora, de parlamentar pelo Amazonas, e grande parte desses projetos todos, eles são financiados com recursos federais, não é? Então, eu sei das dificuldades, tanto que nós não temos ainda resolvido o problema da mobilidade urbana em Manaus. Nós não temos, Ronaldo, infelizmente, porque parte seria o BRT e parte seria o monotrilho. Então, é algo que nós vamos ter que resolver, porque o transporte coletivo é, sem dúvida nenhuma, um grande problema da população. Só que o transporte coletivo não é só o ônibus, é o tempo em que as pessoas gastam para chegar das suas casas até o local de trabalho. É uma série de procedimentos que podem ser adotados emergencialmente, inclusive, Ronaldo, para melhorar. Sei que Manaus tem problemas no centro da cidade, não é? E eu sei porque na campanha eu estive muito com eles, eu andei muito, eu acho que eu fui a candidata que mais andou no centro da cidade com os camelôs, que mais conversou com os camelôs. E nós chegamos a um ponto de eles próprios, Ronaldo, eles querem sair de lá, E eu discuti ideias, então já na campanha passada já havia discutido muitas ideias com eles e que nós vamos colocar em prática. E que não é ideia de A e B, é um misto. Porque isso aqui é importante, é um misto da ideia de A ou B. Agora, o carro-chefe vai ser o seguinte, eu atendi um chamamento para ser candidata à Prefeitura de Manaus. E só teve um sentido a minha decisão. É que nós deveremos fazer um pacto, uma ação conjunta. Precisamos voltar com ação conjunta na cidade de Manaus. Ação conjunta com o governador Omar, ação conjunta com a presidenta Dilma. Nós somos sede da Copa do Mundo em 2014. E o que o povo quer para a nossa cidade é isso, uma cidade preparada para a Copa do Mundo, mas que deixe um legado para as pessoas para depois. E muita coisa é possível fazer, muita coisa é possível. Vamos acabar com essa briga do prefeito entrar e o outro que perdeu a eleição torcer para que ele vá mal, ao invés de ajudá-lo a administrar.
É um ano e meio até a Copa, né?
Um ano e meio.
Depois da sua posse, se a senhora ganhar a eleição dia 1º de janeiro. São dois invernos. Até junho é inverno, é chuva. Aí a senhora vai ter, então, para trabalhar de julho de 2013 a dezembro de 2013. E aí? Dá?
Dá, não para fazer tudo, não para fazer coisas muito estruturantes, mas, por exemplo, o transporte coletivo dá para adotar medidas emergenciais, com o apoio do governador Omar, com o apoio da presidenta Dilma, que não resolva completamente o problema, mas minimize muito esse conjunto de problemas que a população vive. Dá para, com o apoio desses trabalhadores que estão no centro, dá para organizar o centro da cidade de Manaus, não tenha dúvida. Manaus é uma das cidades mais belas do Brasil. Não só pela sua beleza natural, porque somos banhados pelo Rio Negro, não é? Mas porque temos um centro histórico muito bonito. Não vamos esquecer que nós somos, e fomos já, os trópicos, nós somos a Paris dos trópicos, né? O Amazonas, a nossa região, foi responsável por 25% das exportações brasileiras, que era a época do ciclo da borracha, não é? Então, por isso, exatamente por essa condição, Manaus recebeu um legado muito forte. É uma cidade linda, mas uma cidade que ninguém vê mais. Nós não temos prazer de andar no centro, assim como os trabalhadores que lá estão, Ronaldo, não têm prazer mais de trabalhar da forma como são. Eles querem ser microempreendedores, e isso foi uma conquista nossa, uma conquista federal do presidente Lula. Todo microempreendedor, todo camelô, e não é só o camelô, o vendedor ambulante, mas a manicure, a cabeleireira, a vendedora daqueles produtos, que eu não vou falar, senão a gente faz propaganda, esses aí, e nós vamos entrar de cabeça. Nós faremos um grande esforço para até vim aqui falar sobre isso no programa, né, para formalizá-los no mercado de trabalho.
Senadora Vanessa, nós temos muitas coisas para falar durante a campanha sobre projetos políticos, enfim, mas como está começando, eu gostaria de saber da senhora. A senhora está trazendo aqui o Vital Melo, que acabou na última hora sendo escolhido no grupo de três.
Tinha sido escolhido, ele vai te falar.
Vamos então ouvir, aproveitar aqui que ele está aqui, o Vital Melo, que foi secretário de trabalho da administração municipal, da administração Amazonino Mendes, e está aqui conosco na condição de vice, candidato a vice-prefeito na chapa da Vanessa. Bom dia, professor Vital, prazer tê-lo aqui. Como vai?
Bom dia. E aí, esse desafio, mais um desafio na nossa vida, essa construção que, ao longo do tempo, é uma construção histórica, consolidamos com a eleição do presidente Lula, e, ao longo do tempo, nós trabalhamos para consolidar um grupo político que pudesse fazer a frente aos grandes desafios que o nosso estado, a nossa cidade precisa. Então estamos aqui de última hora, como você falou, não foi de última hora, porque nós tivemos um encontro de delegados há 3 meses atrás, onde nós disputamos como uma força política que a gente chama Renovação, Unidade na Luta, e tivemos a maioria dos votos. E tiramos uma resolução que disse que nós iríamos sair como vice ou candidatura própria na sucessão municipal. E aí nós optamos para, como vice, sair, unificar as forças políticas desse estado, dessa cidade. Então foi com esse princípio, ao longo do tempo nós viemos trabalhando, mas dizer para você que na democracia interna do Partido dos Trabalhadores, nós fomos vencedores. E foi posto meu nome lá atrás. E aí nós consolidamos no sábado, dentro dessa turbulência que era a escolha de um candidato forte que pudesse realmente sair para ganhar as eleições municipais.
Esse é o Vital Melo, que é candidato a vice. É o nome do PT, indicado pelo PT, para compor a chapa com a senadora Vanessa Graziotin. Como é que a senhora vai conciliar o mandato de senadora? A senhora integra duas CPIs, a CPI do Cachoeira, a CPI do tráfico de pessoas e a candidatura. Três coisas importantes. Como é que vai ser isso?
A CPI do tráfico de pessoas, nós já concluímos, com exceção de uma audiência pública que nós temos que realizar, já combinada com o ministro, a ministra dos Direitos Humanos, o ministro Eduardo Cardoso da Justiça, a ministra da Secretaria Especial de Mulheres e a Tereza Campelo, do Combate à Fome. Fora essa audiência, o trabalho está nas mãos da relatora, porque já fizemos todas as diligências, levantamos processos, porque nós não temos o dever de uma CPI, não é suprir o papel da polícia ou do Poder Judiciário na investigação. O nosso dever é fazer, em cima de uma série de dados levantados, fazer uma análise, um diagnóstico da situação e propor mudanças. E nós apresentaremos propostas impactantes, Ronaldo. Porque o tráfico de pessoas, ele é o segundo crime que mais mobiliza recursos no planeta, no mundo. E no Brasil é o crime mais invisível. Então, está bem encaminhada. A CPI do Cachoeira, todos nós vimos a imprensa ontem. A CPI do Cachoeira, a partir dessa semana, toma novos ares. Ela retoma com novos ares, né? De um lado, uma gravação inédita que foi divulgada envolvendo o prefeito da cidade de Tocantins, da cidade de Palmas, capital de Tocantins, e do outro lado a esposa do Cachoeira, tudo combinado com seus advogados, aí ninguém é bobo, tudo combinado, indo dizer que ele fala. Isso é uma ameaça, porque eles saíram derrotados em todas as instâncias da justiça. Só que eu penso o seguinte...
Mas ela disse realmente que saiu derrotada, que vai falar...
É.
E eu disse aqui
agora, Ronaldo,
que aquilo eu senti como chantagem.
Exatamente.
Uma ameaça.
Você já tinha dito.
Já tinha dito, claro.
Uma ameaça. Ou soltam o meu marido fala. Fale. O marido dela tem que falar. Para o marido dela não tem mais retorno, não. Porque se ele for solto, eu vou fazer coro com aqueles que dizem isso. Que houve
um acordo.
Um acordo. Não é para ele não falar nada. Não, o Brasil precisa que ele fale. Olha o Demóstenes Torres, que era o braço forte político desse grupo. Ele era ovacionado ontem. O PSOL, o partido de mais oposição, levava ele para todos os estados e cidades brasileiras para ele fazer palestras sobre ética. Esse cidadão veio a Manaus, ano passado, para falar mal de mim, para falar mal do senador Eduardo. Que é isso? Então fale, tem que falar. E aí, meu amigo, nessa hora, tá aqui eu que sou do PC do B, o Vital, que é do PT, nessa hora, porque tem horas que a política precisa de uma mexida para que ela ressurja, não só com mais vigor, mas com mais condições de seguir governando em nome da população.
Senadora, qual é a sua opinião sobre a administração Amazonino Mendes?
Olha, eu acho que o prefeito, a cidade de Manaus, na minha opinião, esperava muito mais dele. Pela experiência que ele teve, até acho que ele ganhou as eleições contra o prefeito à época, que era o Serafim, porque a população disse, olha, precisamos de alguém com muita experiência para que melhore a cidade de Manaus. Então a expectativa que tinha em torno dele era muito grande. E avaliando agora, no final do seu mandato, eu acredito que ele não teve as condições de enfrentar os problemas que Manaus vive. Não é? Ele não respondeu da forma e no nível que deveria, porque são 4 anos, o transporte coletivo. Ele não deixou Manaus com... Ele não teve a capacidade de resolver politicamente os problemas que se apresentaram à sua mesa. E o que nós queremos, o que eu quero, e por isso eu aceitei, é ter essa condição política de autoridade política para resolver esses problemas. Então, eu acho que a população mesmo tem dito, não foi uma boa administração. E, na minha opinião, pela falta de capacidade de aglutinar um grupo e por questões mesmo de encaminhamentos e de opiniões políticas que eu divirjo profundamente. Não é? A gente sabe que eu tenho uma visão diferente, talvez, de resolver alguns problemas da que tem o prefeito atual. Essa divergência nós temos já de longa data, não é?
Ou seja, a sua postura será de oposição, então?
Não, como assim, de oposição?
Na campanha.
Não, na campanha, claro, não é bem de oposição. O que eu quero é discutir tecnicamente a cidade de Manaus. O que eu quero dizer, olha, o transporte está assim, nós queremos, não sou eu. O que nós queremos, o que nós queremos é discutir tecnicamente. O transporte está assim. Nós estamos propondo isso para resolver e não vamos apresentar nenhum plano mirabolante, nada. Nós vamos dizer, olha, é possível fazer até aqui. Nós só vamos falar do que é possível, porque chega. Eu sou daquela época, eu sou bem antiga na política, daquela que o trenzinho passava, o ônibusinho bonitinho, numa cidade arrumada. É uma cidade de muitas carências. Nós estamos no centro, no coração da Amazônia e nós não temos parques. Quais são as alternativas de lazer para a população? Nós não temos parque para as pessoas, não temos área verde. É um absurdo a capital verde do Brasil ser Curitiba. Está lá no sul. Está lá no sul, não pode.
Agora, senadora, há uma tendência natural desta campanha polarizar em torno do seu nome e do Arthur Virgílio, que vem de um confronto recente com a senhora para o Senado. Como é que a senhora espera que vai ser esse confronto? O que, é que a senhora espera de comportamento do seu adversário?
Pelo
menos desse, né? Que a senhora vai ter outros, tem o Serafim,
De todos. Eu espero que seja um comportamento que ajude a cidade. E o comportamento hoje que ajude a cidade, Ronaldo, é debater os problemas da cidade. Eleição para o parlamento é muito diferente para uma eleição do executivo e de uma cidade, principalmente. É muito diferente. Eu não vejo isso como uma polarização. Eu acho que ele foi prefeito, ele tem obrigação. Ele vai ficar perdendo tempo com seus adversários? Não. Se ele é candidato a prefeito, assim como todos nós temos que mostrar para o povo o que é que nós queremos fazer da cidade, o que, que a gente se propõe a fazer, não é? Então, eu não me preocupo, eu quero me preocupar, não me preocupo com quem são meus adversários, nós não sabemos nem exatamente quantos candidatos serão. Eu quero me preocupar em trabalhar muito o plano da cidade de Manaus. Olha, eu quero dizer o seguinte, não é porque nós temos a nossa chapa, o apoio do governador, o apoio do Eduardo, não, o que nós precisamos é do apoio do povo. Né? Eu sou de um partido que lutou a vida inteira na oposição, aliás, eu sou cria da oposição, a oposição da ditadura militar, a oposição daqueles que queriam vender, privatizar o Brasil, e a partir do momento em que o presidente Lula ganhou as eleições, nós iniciamos um projeto para o Brasil. E o projeto para o Brasil não é só o projeto do governo federal, é o projeto do Estado, é o projeto das cidades, e nós queremos cada vez mais colocar a cidade nesse projeto, um projeto que muda a face da nossa gente. E podemos, inclusive, ajudar a que o governo federal seja mais ousado nas suas atitudes, mais ousadas. A presidente tem tomado decisões importantes, mas, na minha opinião, ela tem que ser mais ousada.
Bom, nós agradecemos a senadora Vanessa Graziottin, que é a nova candidata do governo, do grupo do governo, do grupo majoritário do Estado, para disputar a Prefeitura de Manaus, trazendo aqui o seu vice, Vital Melo, que está aqui também apresentado aos ouvintes da CBN, aos telespectadores da TV Tiradentes. Agradecemos muito a sua presença, senadora. Eu sei que a senhora vai visitar hoje todos os veículos de comunicação da cidade e vamos nos encontrar em outras oportunidades. Espero ter aqui a senhora em outras oportunidades falando efetivamente dos projetos que a senhora vai começar a apresentar para os seus eleitores aqui, nesse desafio que a senhora acaba de receber. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado.